Boa tarde, colegas, boa tarde, presidente, todos que nos acompanham pela TVAL e presencial. Deputado Napoleão, o senhor tem filhos? Tenho certeza que são filhos que vão à escola, né? Ou foram. E se porventura tu não tivesse mandado eles para a escola, se tu não obrigassem eles a irem à escola, com certeza o governo estaria lá, fiscalizando através de um conselho tutelar, porque tu é obrigado a colocar o teu filho na escola. Tu não pode ter a opção, por exemplo, do homeschooling, de poder deixar o teu filho em casa e criá-lo e educá-lo da forma como você bem entende, e na segurança da sua casa. Você sabia, deputado Napoleão, que se um presidiário for morto dentro do presídio, seja ele assassinado por outro vagabundo, o Estado paga uma indenização porque ele é responsável pelo vagabundo. Daí o Estado vai lá e paga uma indenização para a família. Mas tu, e é só hipoteticamente falando, se o senhor manda o teu filho para a escola e entra um psicopata nessa escola e acaba fazendo o que fez, como fez o vagabundo em Blumenau, o Estado não te dá nada. A vida do vagabundo vale mais do que a vida do cidadão de bem. Não existe uma indenização para a pessoa assassinada enquanto o próprio Estado obrigou o seu filho a estar dentro da escola. E tudo hoje é muito bem-vindo. Nós estamos, sim, planejando aqui. Eu quero parabenizar a ação da Polícia Militar, que é a polícia que vai fazer a ostensividade nas escolas, que é o que vai estar lá de corpo presente para combate. Tem o excelente trabalho do PROERD, tem o trabalho que deveria ser feito em todas as escolas da cidade, das cidades de Santa Catarina, que é excelente o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Civil, que faz o trabalho investigativo, que consegue interceptar, como fez nesses últimos meses, com relação a adolescentes que estavam planejando, articulando coisas que muitos eram brincadeira, mas às vezes, através de uma brincadeira, pode se perder o controle e acabar acontecendo as atrocidades. A Polícia Civil fez diversas apreensões. E o Ministério Público, que tem o dever, o grande dever de fazer com que o crime não compense, agorando penas duras para vagabundo, não somente para casos como esse que aconteceram na escola, Sargento Lima, mas para todos. Então, o Ministério Público tem que trabalhar junto com a segurança para garantir que o vagabundo pense duas vezes antes de cometer, porque ele vai botar lá no papelzinho e vai ver se compensa fazer o crime. Hoje, compensa. Então, o Ministério Público tem o dever de fazer isso e não fazer com que o crime não compense. E tudo é bem-vindo. Fora isso, a polícia, eu sou muito cético, é isso que funciona. Mas tudo que vier a mais para agregar, ótimo, beleza. Se fala muito em educação. Eu sou muito cético com relação a isso. Há 40 anos, deputado Sargento Lima, se fala em investimento em educação e só piora. Só piora, dá até medo de achar que mais investimentos vai melhorar alguma coisa. Porque só piora, o IDEB só decai. Sim, falta investimento em estrutura. Onde mandei ar-condicionado para uma escola que não pode instalar, porque não tem fio elétrico lá com capacidade de instalação. Sim, tem um monte de problema estrutural. Mas a qualidade do ensino é o professor que faz. É o professor que ensina. Tem o tempo, o aluno está lá, não ensina por quê? Porque não tem capacidade? Ou é porque o currículo é uma M? Porque perdem tempo com titica ideológica dentro das escolas? porque tiraram Deus das escolas, que não pode mais orar porque o Estado é laico. Os alunos sabem mais sobre transexualidade do que português. São expert em sexualidade. Vão nas minhas redes sociais lá, falando, escrevendo totalmente errado o português, mas sabendo tudo sobre direito de transexual. Então eu tenho medo quando se fala que precisamos investir mais em educação para garantir segurança. Eu sou cético. Eu sou cético porque eu vejo as coisas acontecendo. Eu estou ali. Não é a minha área. Mas eu tenho professores na minha família. Eu atendo alunos que estão dentro de universidades. Eu atendo alunos, pais de família, que estão apavorados com o que se ensina dentro da sala de aula. Outro dia chegou para mim e denunciei que o professor definiu que fascismo é defender Deus, pátria e família. É isso que estão ensinando dentro da sala de aula. E aí não sabe matemática, não sabe português, não sabe aquilo que ele precisa para passar num concurso, para passar num vestibular. Que é isso que vai motivar ele a estar na escola. A única coisa que motiva o aluno a ficar na escola é ele saber que tem uma oportunidade de se passar num vestibular. Ele precisa ter a oportunidade de passar num concurso. Só que ele não vai ter essa perspectiva, uma vez que a gente sabe que a concorrência contra as escolas e contra os cursinhos particulares é difícil, então ele acaba perdendo a desmotivação. E ainda chega lá e a qualidade não é aquela coisa toda como deveria. Tamanho é investimento. Deputada Carminati, por favor.
Obrigada, deputado. Eu gostaria que Vossa Excelência não generalizasse, porque eu não sou da área da segurança pública, eu sou professora. E eu nunca fui para a tribuna dizer que, por conta de um policial que não presta ou que comete erros, nós não queremos segurança pública. Que, por conta da conduta de um policial, que eu possa questionar o Vossa Excelência, porque, diga-se de passagem, ninguém está acima do bem e do mal. Eu não trato como esse é santo e aquele é o demônio. Eu acho que nós somos seres humanos passíveis de erros. Então, eu fico muito doída, porque eu sou professora. 30 anos na educação. 30 anos. A gente começou num tempo, deputado, que a gente ia na segunda-feira, no frigorífico, pegar sacos de comida, de doações, para a gente poder ter o que dá para as crianças comer. Hoje nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente lutou muito para melhorar. E os professores lutam muito todos os dias. Quando você liga o ar-condicionado, cai a energia elétrica. Essa é a realidade das escolas. Quando você vai olhar para a merenda, Vossa Excelência foi prefeito, Antídio, tem crianças que querem comer 2 ou 3 refeições porque não tem em casa. E aí voltam para a sala de aula com a barriga roncando. E é o professor que está ali, apesar da barriga roncando, está ali ensinando, ó, importante esse lugar aqui, nosso ex-prefeito de Blumenau. Então, eu fico machucada, porque eu acho que a gente tem que ter respeito aos profissionais. Eu respeito a segurança pública. E eu evito de falar da segurança pública, ouvir mais, porque eu entendo pouco. E eu acho que ninguém aqui pode se meter tanto na área dos outros. Eu respeito o Lima na segurança pública. Eu gostaria que me respeitasse na educação. Eu já fui secretária de educação. Eu quero lhe dizer, a maioria dos professores são sérios, se dedicam. Não é como nós que vem aqui terça e quarta, tem um local de trabalho e depois é para os municípios. Eles têm que ir de manhã, às vezes, 3, 4 municípios. Aí a gente vai e diz assim, Os professores têm que conhecer bem os seus alunos. Tem professores das áreas específicas que chegam a ter 700, 800 alunos. Como é que conhece a família, a dificuldade de cada aluno? Então, eu acho que a gente precisa cuidar, porque a nossa voz pode produzir amor, mas pode produzir que um professor vá para o psiquiatra e que acabe a vida dele, Ivan. Tem professores que aqui, por conta do microfone, estão com a sua vida acabada. E aí, Vossa Excelência pode dizer assim, ah, mas ele errou. Então, vamos chamar ele. A Secretaria de Educação chama a gestão. Eu já fiz isso como secretária de Educação. Quando eu fui secretária de Educação, eu tive a coragem de abrir processo contra amigos meus da escola, porque erravam. E ali eu era secretária de Educação. Mas a gente não precisa primeiro acabar com o sujeito para depois dar o direito de defesa, porque acabou com a vida dele. Então, eu só quero fazer esse pedido aqui. Desculpe invadir o seu horário de fala. E eu respeito muito a sua fala. E que bom que a gente está numa coordenação agora de segurança escolar. Eu fiquei feliz em saber que estamos eu e você. Porque o desafio hoje, nesse país, é a gente construir mais diálogo e menos ódio. É para isso que nós estamos aqui. Nós temos mandato para isso. A gente precisa corrigir rumos, acertar rumos, mas fazer com que a nossa sociedade avance. Então, eu termino lhe dizendo, não vamos generalizar, porque quando a gente diz os professores não ensinam, apesar do investimento, nós poderíamos aqui comparar o financiamento da educação na OCDE. O Brasil ainda tem os menores investimentos. Ah, mas aumentou muito. Sim, aumentou muito. Mas o Brasil tem a sua universidade pública com maior tempo, não dá 200 anos. Vai para a Europa para ver quantos anos tem Napoleão uma universidade. Eu estive lá em 2019, 800 anos, 900 anos. Quer dizer, nós temos uma dívida enorme com a nossa população. Então, nós precisamos investir, sim, para cobrir aquela dívida. Então, muito obrigada e desculpe tomar parte do seu tempo.
Deputada, quando a gente fala, é lógico que eu não vou ficar numerando, né? Eu não vou falar dois professores, três professores. A gente sabe que tem os professores sérios. E, muitas vezes, aquele professor que pensa que está fazendo algo sério, ele não está. E, muitas vezes, não é só por conta da convicção ideológica dele. É por conta de um currículo escolar ideológico. Esse livro que eu falei aqui é um livro do currículo do MEC. Então, o professor, mesmo sendo de outra vertente política, ele vai ter que ensinar aquilo ali, porque a ideologia vem de cima para baixo, vem imposta. É um projeto que vem de cima para baixo. Outro dia, eu recebi na minha sala uma mãe de um aluno que trouxe uma pilha de livros assim, ó, e disse, Gessé, eu perdi o meu filho para a universidade. O meu filho entrou na UFSC, que era uma pessoa, 6 meses depois ele não mora mais comigo, não fala mais comigo, saiu de casa e eu fui no quarto dele e peguei isso aqui. É ideologia de gênero e é tudo que é tipo de porcaria no quarto dele. Uma vida de construção de educação e cultural no filho, se destrói em poucos minutos, horas ou dias nas mãos de um professor doutrinador. Hoje nós temos os maiores índices de depressão dos jovens da história do Brasil. Por conta do quê? Então, nós temos, sim, que repensar. Quando a gente fala em estrutura, eu concordo, tem escola aí que tá uma vergonha. Tem, sim. Como eu falei, mandei ar-condicionado que não consegue instalar porque a instalação elétrica é antiga. Tem coisa que é desumano, tem que ser investido. Mas a educação, ou o ensino em si, está lá. Basta o professor também se dedicar um pouco naquele momento. De que forma? Não sei. Está lá o tempo, está lá o aluno. Se a gente perder tempo com coisas que não vão trazer eficiência para ele, no sentido do que não educar para o mundo, mas de forma efetiva, ensinar para ele algo que vai ser produtivo quando ele for fazer uma prova no vestibular, quando ele for fazer uma prova no concurso, que é esse, no final, o grande intuito da escola, é preparar o aluno para um grau superior e não educá-lo. Tem que escolarizar. Quando aí estão os professores educando, eles desconstroem o que os pais ensinaram para eles e viram Deus dará. Aí, lá na escola, não pode rezar, não pode orar para Deus porque o Estado é laico, desaprendendo o que 80% dos brasileiros são, que é cristão. Se a democracia é válida, deveria valer sim, porque a maioria é cristão e concorda, e não acabar por conta de meia dúzia dizendo que isso é democracia. E todos esses detalhes fazem importância, fazem detalhes para o crescimento da pessoa, da criança, do adolescente como cidadão.